jovempan.com.br.
Do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Aqui estamos em mais uma Hora do Agronegócio pela Rede Jovem Pan. E enquanto aqui vamos nos aquecendo, vamos ouvindo esta coisa genial da Bruna Viola com a música Melodias do Sertão.
Casinha simplesinha, cavalo bom de sela, fogão a lenha aceso, vejo o céu pela janela, ao som da cavalgada, passando rente a cerca, adentrando.
A Venezuela, a crise e o agronegócio. A Venezuela tem campos petrolíferos maravilhosos e na cidade de Aruba refina petróleo sob venda em direção orientada aos Estados Unidos. Algumas famílias se apossaram dessa riqueza e, ao invés da inteligência da criação de cooperativas que distribuíssem não apenas benesses assistencialistas, mas que distribuíssem conhecimento, trabalho, criação de valor e então renda e sua distribuição, optaram pelo egoísmo, pobreza generalizada, e desse ambiente doentio surgiu chavismo e agora madurismo. A Venezuela hoje é totalmente dependente do agronegócio do exterior. Produz no máximo 30% do que consome, e isso veio caindo de uma quase autossuficiência em diversos produtos para uma situação de catástrofe agroalimentar, onde o drama não está apenas na falta de comida, está também na não geração de riquezas a partir do seu agronegócio, o que seria possível para milhões de venezuelanos, desde que organizados em cooperativas. E pela falta disso, milhões de venezuelanos foram para as cidades onde boa parte deles hoje vive da esperança. Uns do regime de Maduro dar a eles comida, felicidade e sucesso, uma utopia, e outros com a esperança da mudança, que será árdua, com suor e lágrimas. O presidente da Federação de Agricultura da Venezuela, Aquiles Hopkins, disse ao jornal O Valor que o país possui cerca de 33 milhões de hectares para produção. São 10 milhões para agricultura e 23 milhões para pecuária. E hoje, a área de produção não passa de 2 milhões de hectares para agricultura e 10 milhões para agropecuária. Quer dizer, total de 12 milhões no potencial de 33. As ideias obscuras de desapropriações, monopólio da tecnologia de produção, como sementes, por exemplo, pelo governo, um sucateamento de máquinas agrícolas. Havia uma empresa de tecnologia chamada AgroIsenha, que foi estatizada com o nome de AgroPátria, que gera 99% dos insumos e caiu num grave ciclo de incompetências e desabastecimento. A Venezuela passa fome, tem escassez de produção e condenou seu agronegócio à importação. O que falta? Renda, e da mesma forma, importa menos. A Venezuela de Aruba, não Aruba do turismo, mas do refino do petróleo, com refinaria especial americana para tal fim, e o que a ideia do ouro fácil e abundante gerou como câncer social numa minoria, vira a causa de toda a desgraça. O fim do seu agronegócio. Um efeito terrível na economia e na sociedade venezuelana.
As últimas do agronegócio.
Quais as novidades do Fundo Rural? Diga Nani Cox.
Após publicação da medida provisória do refis do Fundo Rural, devedores têm duas escolhas: resolver a questão e pagar diretamente para a administração pública ou acompanhar a tramitação dos processos e uma eventual modulação de efeitos por parte do STF. A MP aliviou em partes a situação dos devedores do Fundo Rural e instituiu um novo valor da alíquota, que será cobrada a partir de janeiro do ano que vem. A advogada tributarista Valdirene Fragnani explica como ficará a cobrança do Fundo Rural de acordo com a medida provisória do presidente Michel Temer.
Então a gente tem o recolhimento do Fundo Rural numa linha do tempo, três momentos. Eu tenho o período em que o governo vai me dar um desconto de refis, que são as dívidas até abril de 2017. De maio de abril de 2017 até dezembro de 2017, continua aquela alíquota anterior. A partir de janeiro de 2018, a alíquota cai para 1,2.
O contribuinte que deseja parcelar a dívida deve aderir ao plano de renegociação até o dia 29 de setembro. A medida também estabelece o pagamento de 4% do valor total do passivo da dívida a partir desta data. A bancada ruralista se articula para aumentar os descontos da multa e para que os devedores não tenham que pagar essa entrada ainda em 2017. A advogada tributarista Valdirene Fragnani acha difícil que o governo aceite postergar a entrada para 2018. No entanto, ela se mantém positiva quanto outras facilitações de pagamento e aconselha os contribuintes.
Esses mesmos contribuintes que estão levantando o seu passivo têm que olhar na situação dos seus processos se vale a pena ou não aguardar a modulação no processo pelo Supremo Tribunal Federal.
A medida provisória não anula a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal vote a modulação dos efeitos. Por outro lado, um pedido neste sentido teria que ser feito e até agora ainda não há registros.
Medida provisória que estabeleceu multas a frigoríficos que cometessem irregularidades perde validade. Vamos entender melhor sobre esse assunto com o nosso companheiro Vitor Brown.
A medida provisória que aumentaria as multas aplicadas a frigoríficos e fabricantes de alimentos perdeu validade nesta semana. Agora o texto precisa da sanção do Congresso Nacional para voltar a vigorar. A MP foi publicada duas semanas depois da Polícia Federal deflagrar a Operação Carne Fraca no dia 17 de março. A medida, que foi anunciada como uma resposta à crise para demonstrar um maior rigor na fiscalização, permitia que o valor das infrações chegasse a R$500 mil. Agora, depois que a MP caducou, volta a valer então o valor mais brando para as multas, que era de R$15 mil. No entanto, o Ministério da Agricultura pretende reenviar o documento à Câmara. Isso porque o Executivo não pode mandar a proposta mais de uma vez no mesmo ano, em caso de encerramento do prazo. A única exceção permitida é se o governo mandar um novo texto relacionado ao mesmo assunto. De acordo com a medida, as empresas que descumprissem as multas ficariam submetidas à cassação de registro do estabelecimento. Elas também estariam proibidas de contratar o poder público ou de receber de órgãos públicos benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, pelo prazo de até 5 anos.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Quatro traficantes morreram trocando tiros com a Polícia Federal no momento em que embarcavam malas com cocaína em um navio atracado na margem direita do Porto de Santos. Através de uma denúncia anônima, os agentes organizaram uma campana na ponta da praia e, na madrugada, uma lancha com 4 ocupantes se aproximou da embarcação, momento em que foi iniciado o içamento das malas. As equipes da Polícia Federal deram voz de prisão aos bandidos, que dispararam contra os policiais, fugindo pelo canal do Porto, com destino a Vicente de Carvalho, no Guarujá. Durante a fuga, continuou a troca de tiros e os marginais foram atingidos. Foram apreendidas 8 sacolas com cocaína, 3 já no navio e as demais boiando no mar, além de 2 fuzis e munição. Os traficantes mortos usavam coletes à prova de bala. A Polícia Federal informou que as investigações vão prosseguir para identificar e prender as pessoas que estavam içando a droga para o interior do navio.
Jovem Pan! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O deputado Aldo Rebelo, ao abandonar o PCdoB, faz uma dura crítica às ONGs e como ela serve a interesses concorrentes ao agronegócio brasileiro. Aldo Rebelo atuou na condução do Código Florestal e revela em entrevista cedida à Veja que o Brasil, apesar de ter a 4ª maior agricultura do mundo, não é a primeira. Estados Unidos são. Produzem mais tudo. E só de milho significam 3 vezes mais do que toda a agricultura brasileira. Revela Aldo Rebelo nessa entrevista não ser nada escondido. Relatórios de organizações de fazendeiros americanos que solicitam ações de obstáculos ambientais para inibir e prejudicar o progresso do agro do Brasil. Aldo ainda insiste perguntando se na Europa eles sabem o que é reserva legal ou o que significa mata ciliar, lá onde já consumiram 99% de suas florestas. Muitas dessas ONGs vêm em nome de causas bonitas humanas, mas estão repletas de contrabandos, expressão de Aldo Rebelo, ao virem com interesses comerciais, financeiros, dirigentes remunerados e a busca de financiamentos em países ricos. Aldo, nesse manifesto, traz um precioso alerta e convoca exatamente a população urbana brasileira a tomar consciência dessas lutas competitivas e muito mais poderosas para os interesses do Brasil do que sonham as utopias ingênuas. No Rio Tietê, em São Paulo, corre esgoto a céu aberto. Nos rios das cidades, a poluição é presente e ali estão as maiores lutas ambientais a serem combatidas. Quando pedimos pizza em forno a lenha na cidade de São Paulo, não nos preocupamos com a origem dessa lenha ou do churrasco na brasa, acrescenta Aldo Rebelo. Está na hora da sociedade urbana buscar mais profundidade nas questões ambientais e parar de estar a serviço de interesses interesses contrários ao progresso do agro brasileiro, que, segundo Auro Rebelo, ex-membro do PCdoB, tem hoje a legislação mais rigorosa do mundo e, conforme os estudos da Embrapa, monitoramento por satélite é a zona rural e os produtores brasileiros, os ambientalistas, número um do Brasil. A hora do agronegócio, hora também de uma agrossociedade tomar consciência do alimento, do ambiente e da competição mundial pela economia e as finanças, que essa briga é briga de cachorro grande.
Em campo, produtores e seus desafios.
Previsões para o clima e como deve afetar a agricultura com Bruno Escudeiro.
Os últimos dias do mês de agosto devem ser de pouca chuva nas principais regiões produtoras do país. No entanto, meteorologistas apontam que o mês de setembro será seco em muitos estados brasileiros. Os últimos dias foram com frentes frias e áreas de instabilidade, principalmente no sul do país. A região já registrou mais de 100 milímetros de chuva, o que impediu operações portuárias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina nas últimas semanas. A chuva também já prejudicou o milho que estava sendo estocado a céu aberto por produtores do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Agora, a meteorologista Nadiara Gonçalves, da Somar Meteorologia, diz que os últimos dias de agosto devem ser mais secos no país.
No início da próxima semana, as instabilidades já começam a perder força e aí os últimos dias do mês de agosto já devem ser marcados por tempo bem mais seco sobre o interior do Brasil, algo que é normal para esta época. Inclusive, a chuva deve demorar um pouco para se regularizar nessas áreas.
Para setembro, os meteorologistas dizem que a chuva vai demorar para aparecer, o que pode prejudicar produtores de soja, que iniciam plantio na segunda semana do próximo mês. A meteorologista Nadiara Gonçalves, da Somar Meteorologia, destaca como serão os próximos dias.
Há previsão para alguns episódios de chuva ainda no mês de setembro, só que esses episódios devem ocorrer mais para a segunda quinzena e serão chuvas bem espaçadas, ou seja, a gente pode ter uma chuva forte, isso pode ajudar a aumentar a umidade no solo, só que ela deve ocorrer alternada com períodos longos de tempo seco. A gente pode ter uma chuva, depois um período de uns 10, 15 dias de tempo seco no final de setembro. E isso que complica bastante, porque se os produtores iniciaram plantio, depois podem ter que efetuar o replantio. A chuva ela deve vir de uma forma mais abrangente e com volumes mais significativos e também com uma maior frequência. Como a gente diz mesmo, a chuva deve se firmar só a partir do mês de outubro.
Nadiara Gonçalves, da Somar Meteorologia, diz ainda que neste ano não devemos ter a presença dos fenômenos El Niño ou La Niña. Esse quadro aponta para chuvas abundantes no nordeste do país. Já nas regiões sudeste e centro-oeste, a chuva deve demorar para se firmar durante a primavera.
Feira, feira, JT.
O assunto agora é feira aqui na Hora do Agronegócio. Nessa última semana, frutas e legumes tiveram baixa nos preços e ajudaram na mesa, no bolso e também na saúde do consumidor. Os campeões de preço da semana são a chicória e a goiaba vermelha, que estão mais em conta. A goiaba fornece cerca de 70 calorias a cada 100 gramas. Ela é rica em carboidratos, fibras alimentares, proteína e também gordura. A chicória não fica para trás, não. Ela é fonte das vitaminas A, B6 e C, além de oferecer fibras, proteínas, carboidratos, potássio, cálcio, ferro e magnésio. Também é um bom momento para comprar algumas frutas como morango, melancia, mamão papaia, maçã Fuji, mamão formosa e um maracujá azedo, bom para fazer aquele suco gostoso. As folhas escuras também estão com preços mais baratos, além do repolho verde, do coentro, rabanete, alfaces, beterraba e cenoura. Alguns cítricos mantiveram o preço estável, como as laranjas Bahia e Lima, a tangerina e o abacaxi, mas também teve cítrico que registrou alta no preço. Limão Taiti e a tangerina Pocã estão no topo da lista. Também aumentou o preço da manga, do caju, da uva rosa e da Thompson, do tomate e dos pimentões. Na CEAGESP de São Paulo, o destaque da semana é para a couve-manteiga. A couve é um alimento rico em fibras alimentares que contribuem para o bom funcionamento do sistema intestinal e para a absorção de gorduras. Na última segunda-feira, o produto teve a dúzia do maço cotada a R$ 10,24.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
Conosco, Marcelo Matos.
Exportações de vinhos brasileiros crescem 37% no primeiro semestre. o volume pode aumentar ainda mais com o ingresso de outras 10 vinícolas ao projeto Wines of Brazil entre abril e agosto de 2017, passando para 40 empresas. O primeiro semestre do ano registrou um desempenho positivo de 37% em volume e 24% em valor nas vendas de vinhos e espumantes para o mercado externo, na comparação com o mesmo período de 2016. No total, foram exportados 1 milhão e 140 mil litros, num total de 2 milhões e 740 mil dólares. Uma parceria do Instituto Brasileiro do Vinho, IBRAVIN, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, o Wines of Brazil atua na promoção dos vinhos brasileiros no mercado internacional e as empresas associadas ao projeto respondem por 90% das exportações da bebida. O presidente do IBRAVIN, Dirceu Escotar, avalia que são números a serem comemorados, mesmo apresentando um percentual pequeno da produção nacional, pois mostram a maturidade do setor e principalmente a qualidade dos produtos. Segundo ele, estamos exportando para países bastante concorridos no mercado internacional que recebem vinhos do mundo todo e estamos, segundo ele também, aos poucos ampliando o espaço brasileiro. Paraguai, Estados Unidos, Japão, China e Reino Unido lideram o ranking dos destinos dos rótulos verde e amarelos, que todos eles são exportados também para 31 outros países.
Jovem Pan, e tal alimento brasileiro saudável e legal? Você está cheio de ver produtos com a informação de livre disto, livre daquilo. E muito dessas coisas são desprovidas de qualquer embasamento científico. São ondas utópicas e algumas fake. Um desses exemplos é o consumo de produtos sem lactose por pessoas que não têm intolerância alguma à lactose. Uma série de produtos sem isso ou sem aquilo, ou livre de, é uma onda avassaladora. São chamados de Green Label. O pesquisador Ailton Vialta, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, também é doutor em genética e micro-organismos pela Unicamp, aborda o tema falando dessa tendência do consumidor, mas o quanto isso, na maioria das vezes, não passa pela menor análise científica. Diz o pesquisador que aditivos sintetizados ou gerados por métodos não naturais, que hoje estão próximos do setor alimentício, não há nenhuma prova científica contra os mesmos a respeito de fazerem mal à saúde humana. A obesidade e o sobrepeso ganharam proporções epidêmicas e, por outro lado, parte da população é desnutrida. Para esses fins, existem produtos enriquecidos e fortificados com vitaminas. Mas o que está ocorrendo, segundo o pesquisador do ITAL, é uma imensa confusão a respeito do que é bom ou ruim, e o consumidor não sabe o que escolher e termina sendo levado por ondas de modismos sem bases científicas. O nosso conselho está em buscar o ITAL, Conselhos Científicos do ITAL. Este órgão existe para isso e para servir a população com base científica de informação sobre alimentos. Jovem Pan e ITAL, alimento brasileiro saudável e legal.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
No próximo bloco, entrevista com Virgílio Périos, presidente da Organização das Cooperativas do nosso Rio Grande do Sul.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Lucas Lima recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido, pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
A Hora do Agronegócio, nós estamos aqui com o presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, Virgílio Périos, e vamos falar de uma notícia positiva, que é os resultados extraordinários do cooperativismo gaúcho. Virgílio, seja bem-vindo à Jovem Pan.
Muito obrigado, um grande abraço cooperativo.
É ótimo. Virgílio, então me conte aí, o que aconteceu, os resultados, os números, qual é a boa notícia que vocês aí do Cooperativismo Gaúcho têm para o país todo?
O que aconteceu foi de que os números realmente foram expressivos em função da crise que perpassa o Brasil. Eu começo com o mais nevrálgico de todos, nível de empregos, né? Nós temos no Brasil 14 milhões de desempregados. As cooperativas gaúchas fizeram um verdadeiro mutirão, um esforço muito grande de não demitir gente. Então nós permanecemos no mesmo número de empregados, 59 mil, e aumentamos um pouco esse número. Então isso já é um grande avanço, na medida em que o setor cooperativo não contribuiu para aumentar o desemprego. O segundo aspecto, sob o ponto de vista social, número de sócios, se nós multiplicarmos o volume de sócios que temos hoje por 2, nós chegamos à metade da população gaúcha linkada no cooperativismo. Cerca de 5 milhões de pessoas, o que quer dizer são níveis europeus. Então, mesmo neste ano de 2016, crescemos mais de 100 mil novos sócios. Quem puxou mais esse grupo foi o sistema de crédito. E um outro fator que nos faz fortes é o número de, especialmente de faturamento ou de ingressos, que é o fator econômico das cooperativas. Nós aumentamos 14,22% na soma de todos os ramos do cooperativismo. Alguns ramos cresceram 22%, como foi o crédito, outros cresceram 14,54% como agronegócio, que cresceu muito no agro. Aliás, foi um crescimento maior do que a média das cooperativas. Então, esse indicador de crescimento econômico nos aponta de que exatamente a diferença de nossas cooperativas do resto da economia, ou até de economia estatal, nos diferencia porque a crise que está aí, ela nos oferece uma resiliência muito grande para as cooperativas.
É verdade, Virgílio. Olha, eu fico impressionado e nós aqui pessoalmente gostamos muito do movimento cooperativista porque ele tem sido um exemplo. Eu tenho sempre dito que hoje o Brasil precisa mais do cooperativismo do que as cooperativas do Brasil, porque é um exemplo. Em meio a toda essa crise, aqui é importante que nossos ouvintes da cidade, aqui até principalmente, prestem atenção. Nós estamos falando lá de um sistema, no meio de uma crise nacional, onde o PIB caiu, nós estamos falando de um sistema que aumentou um pouco, inclusive o número de empregos, os associados cresceram. Em 100 mil novos sócios, significa, como você bem salientou, metade da população gaúcha direta e indiretamente vinculada ao cooperativismo. E os números de vendas, né? Números de vendas com 14,22% de crescimento em um país em que está todo mundo vendendo menos, aí com raras exceções. O sistema de crédito, um sistema que cresceu consideravelmente, não é? Puxa vida, olha, parabéns. Agora, qual é a mágica aí? O que, que vocês têm feito para, em meio a tudo isso, criar um assunto que é importante na sociedade, é importante na economia? Me diga uma coisa, qual é a química aí, meu caro Virgílio? O que, que vocês têm feito, hein?
Não tem química nem mágica na expressão popular, né? O que tem são duas causas, eu acho, que nos ajudam a crescer em tempos de crise. Primeiro, nos últimos 5, 6 anos, nós tínhamos uma desvantagem muito grande em relação à preparação de recursos humanos. Aí o SESCOP, que é o nosso braço financeiro para fazer projetos educacionais, investimos muito. Criamos uma faculdade própria de cooperativismo, é a primeira aqui do Brasil, a Faculdade de Tecnologia em Cooperativismo, em Gestão Cooperativa, e ela executou muitos cursos. Nós tivemos, no conjunto da obra entre cooperativas, ações e nós, treinamos 33 mil pessoas no ano de 2016.
Espetacular.
Isso dá um volume de, são 420 cooperativas, no, 600 pessoas de cada cooperativa das 420 passaram por um curso, seja MBA, seja qualificação profissional, seja capacitação, sejam seminários, sejam fóruns. E isso criou uma consciência muito forte de melhorar o nosso nível de gestão. Então, nossa gestão melhorou muito a partir daí, desde a alta expertise até a participação de todos os colaboradores.
Espetacular.
O segundo aspecto, João, eu acho que esse que é meio inquestionável, né? Na crise, e o mundo inteiro cresce na crise por lado cooperativo, o que que acontece? Via de regra, como a crise aqui no Brasil também é de capital financeiro, aí não é uma crise de capital humano. O capital humano, ele se une na crise financeira. Uhum. Ele se reúne mais, discute melhor, faz melhores investimentos, que melhor rentabiliza o resultado, porque mais gente participa, mais gente controla e fiscaliza, né? Nós chegamos a fazer assembleias gerais para aprovar um projeto de R$1 milhão, isso não acontecia em épocas de abundância. Significa dizer que a crise, de certo modo, Teixão, por incrível que pareça, é um combustível para o bom crescimento de sociedades e pessoas.
Extraordinário isso.
Porque ela une pessoas. É. E as cooperativas fazem tal qual as famílias fazem. Uma família, quando vem a crise econômico-financeira, os pais, os filhos se reúnem e discutem como é que vamos poupar, como é que vamos produzir mais, por onde é o caminho, todo mundo juntos e pegam juntos. É o que aconteceu com as cooperativas. Pegam juntos porque eles fazem uma análise coletiva, conjunta, une melhor, e a cooperativa é sempre uma soma de tantas famílias, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul são 2.800.000 sócios, então, na verdade, são 2.800.000 famílias, né?
Perfeito.
Então, isso faz a força invisível, de certo modo invisível, mas a chamada resiliência do processo cooperativo.
É espetacular, né, Virgílio? Sim. Inclusive, a origem toda, né, do cooperativismo, lá nos primórdios, também nasceu de dificuldades para serem superadas e tudo. Olha, eu queria parabenizar vocês e a partir deste exemplo aí do cooperativismo gaúcho, que foi para o país inteiro, que eu creio que vai, inclusive, tomar mais conta ainda.
O Márcio da OCB estava conosco no lançamento da expressão aí na Federação. Ele disse, olha, o país inteiro se contagiou e crescemos juntos, né? Talvez os patamares do Rio Grande do Sul no crédito, porque temos bom precedente, né? Crescimento de 22%.
Impressionante.
E o crédito cresceu, Tejão, uma coisa impressionante. 19% de depósitos a prazo. 19%.
Impressionante.
Alta confiança dos gaúchos no sistema de crédito. Isso nenhum outro sistema financeiro, nem público nem privado, atingiu. Não chegaram a um patamar de 10%. Nós chegamos a 19%. A eletrificação cresceu muito por causa da energia que ela gera própria via pequenas bacias hidrelétricas e investe essa energia em sistema de luz bifásica e trifásica para que possa o produtor rural ter energia lá no campo. As Unimedes construíram nos últimos anos aí 13 hospitais próprios, gerando 1.200 leitos para seus usuários e liberando esses leitos para o sistema SUS. Então, esses são os aspectos econômicos, políticos, sociais que ajudaram a crescer aqui o cooperativismo gaúcho.
Virgílio Pérez, eu quero realmente parabenizar o movimento cooperativista brasileiro e salientar para os nossos ouvintes, olha, a crise tem solução e cooperativismo é um meio de superação e estão aqui, isso não é invenção, são dados e fatos, crescimento em faturamento, crescimento em número de sócios, crescimento no sistema do crédito com as cooperativas de crédito, significa que sim, temos que olhar o cooperativismo como uma solução importantíssima para todo o Brasil. E aqui está um exemplo deste caso gaúcho. Virgílio, queria parabenizar vocês, deixar aqui a tua despedida e muito agradecer bem. Muito aqui pelo trabalho, pela obra e por sua atenção aqui conosco.
Muito bem, um agradecimento, João, pela oportunidade de dizer para os nossos radiovintes da nossa Jovem Pan, né, que é uma rádio que tem penetração nacional. Dizer que os gaúchos e brasileiros têm que se unir cada vez mais no processo cooperativo e reconhecer aquilo que o senhor acabou de dizer. Ver no cooperativismo uma proposta de desenvolvimento econômico mais harmonioso, mais social e mais justo, tal qual como a ONU disse em 2012. As cooperativas sempre constroem um mundo melhor. Um abraço.
Muito obrigado, Virgílio. Um abraço a todo o sistema aí no Rio Grande do Sul. Obrigado.
Muito agradecido, mestre.
Casinha simplesinha, cavalo bom de sela, fogão...
Encerramos mais este A Hora do Agronegócio. Esperamos você a semana inteira aqui na Rede Jovem Pan, no Brasil inteiro e no mundo. E vamos ouvindo Bruna Viola, encantadora, com a música Melodias do Sertão. E agradecendo a André Dias, nosso grande companheiro, e a nossa jornalista Nani Cox. Até a próxima.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.